three, two, one, go.
Você está ouvindo Controle 3. Boa noite.
Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Controle 3. Aqui quem vos fala é Francesco Hernandes. Estamos aqui mais um episódio, né, de especial de final de ano e de férias, né, na verdade, né? Não é de final de ano, porque quem faz de final de ano é o Gordo. O Wesley fez o episódio da semana passada. E agora vou apresentar agora o Vou fazer o episódio agora de especial de Natal, né? Na semana antes do Natal, esse episódio vai estar no ar. Eu vou estar aqui apresentando, né? Que a gente tem esses especiais de férias aqui, que a gente fica cada um fazendo o seu, né? É, pra gente ter uma folga a mais aí. Mas são toda semana, né? Um episódio novo e tal. E vamos começar esse episódio aqui já falando, né, que o Controle 3 em si, no geral, essa loucura total aqui, ela é, tipo, é só para maiores de 18 anos. Não vou ter aquela musiquinha bacana que o Gordo tem, porque eu não tenho os equipamentos necessários, o hardware necessário para... Eu até postei, né? Na verdade é só um programa, mas eu não tenho esse aparato aqui comigo no momento. E também tô aqui tomando uma cervejinha gelada aqui para ver se dá uma adoçada na voz, na verdade uma amargada, né? Que cerveja é amarga, né? É doce. É, então vamos aí então começar mais um episódio aí, e esse daqui é especial de Natal. Essa introdução ficou uma bosta, mas espero que não ficou tão bosta assim. É, vamos começar então, perguntando se vocês estão bem, todos bem aí. É, uma semana antes do Natal, tem gente que tá trabalhando aqui no filha da puta, né? Não tem o que fazer. Tem gente que tá aí já o ano inteiro sem fazer porra nenhuma, não trabalha, coça o saco. Nada contra, apenas seja feliz sendo você mesmo. E se você precisa de dinheiro, você tem que correr atrás. Se você não precisa, você tá sossegado. Então, aproveite a vida aí, de todas as formas possíveis, né? Com obrigações ou não. E então, eu espero que vocês todos estejam muito bem, nossos ouvintes aí, beleza? E também vamos começar então, se tá todo mundo bem. Mas se você não estiver bem, precisando de uma ajuda aí, de uma força na sua peruca aí, você está precisando daquele auxílio, nós temos nossos amigos da Clínica Nativa, né? A Clínica Nativa é uma clínica de massagem e regeneração, né? Ela trabalha com reflexoterapia, reorganização energética, e eles auxiliam no tratamento de ansiedade, depressão, baixa autoestima, insegurança, medo, que eu gosto quando o Gordo fala medo, e entre outros, né? Então, você aí que tá precisando de uma força aí, uma ajudinha, nossos amigos da Clínica Nativa tá aí para ajudar vocês, beleza? Então, vamos começar agora. Já comecei umas três vezes, né? Falei isso. Não liga não, a minha dislexia deve ser, sei lá. Vamos falar como é que eu tô, cara. Cara, eu tô muito bem, velho. Vou ter um feriado aí do serviço em si, entre o Natal e o Ano Novo. Então aí tá uma coisa aí, uma razão pra encher a cara, né? E tá tudo certo, cara. Descansar, né? Acordei hoje com uma puta dor nas costas. Depois que você fica velho, os problemas vão aparecendo, né? Não tem muito o que fazer, né? Eu lembro que eu tinha uns 29 anos. As coisas, quando você chegava e falava assim... Nossa, eu tô com uma dor aqui. Nossa, eu tô com alguma coisa estranha desse lado do corpo aqui. Você já chegava e falava... Cara, eu vou ver o que que é, né? Não sei o quê. Depois dos 30, meu irmão... Depois dos 30, você só vai falando... Nossa, essa dor apareceu de novo. Eu sei que depois ela vai sumir, então... As coisas vão ficando comum, as dores, as doenças. Bem que também eu não sou o cara muito difícil de pegar a gripe, de ficar resfriado e tal. Mas de dor, dá umas dorzinhas nas costas, né? Essas coisas de posição, ainda mais que... apesar de eu fazer alguns exercícios, né? Algumas horas aparece uma dor de mau posicionamento, ou dor em outro lugar, sei lá porquê, de repente aparece. Então, depois dos 30 anos, você apenas acostuma com essa situação, né? Independentemente do que você faça, vai aparecer as dores, cara. E comigo tá tudo certo, tudo beleza. E é isso aí, cara. Então, por enquanto, aí vamos dar continuidade aí ao nosso podcast. Depois de a gente ter falado aqui como tá todo mundo, como que é a situação do podcast agora no momento. Vamos começar então. Eu já falei umas 3 vezes quando eu começar, cara. Mas, cara, não liga não, mano. Eu sou bem doido nesses aspectos assim, eu fico repetindo a mesma coisa. Então, beleza. Cara. Estamos aqui pelo mesmo propósito, né? Vocês estão aqui para escutar, né? E eu tô aqui para falar. Não seria o mesmo propósito, mas a proposta é a mesma, né? Nossa, nem eu entendi o que eu falei agora. É por isso que eu tenho que ter um âncora, alguém me auxiliando aqui, porque senão eu fico falando coisas aqui e ninguém entende porra nenhuma. Mas estamos aí. Eu vou dar um golinho na cerveja aqui. Beleza. Então vamos falar então de um jogo aí, cara, que estamos em clima de Natal, né, todo mundo se preparando, enfrentando a árvore. Então eu pensei em trazer um jogo que tem todo esse espírito natalino, hein, que é o Postal 2, cara. Ai, cara, o que eu posso falar de Postal 2? Começar que é tipo, é um jogo muito louco da cabeça, né? Tipo, quem conhece o Postal, a série Postal, né? Sabe que é um jogo tipo, que você encarna, ou você tá com um cara que ele é totalmente psicopata e você faz a total destruição e apocalíptica dentro de uma cidade. Que eu vou já explicar para vocês agora toda a situação do Postal 2, né? Que eles é uma... sejam todos bem-vindos, né? Primeiramente, ao paraíso. Mas não aquele que estamos acostumados a ouvir. E sim a cidade que fica no Arizona, nos Estados Unidos. Um lugar que fica em meio à sua vegetação desértica, aonde seus moradores parecem estar sempre putos com suas vidas de merda, morando no cu do mundo, e aparentemente nada cordiais. Isso aqui descreve bastante. O gordo falaria que parece... é para porra. Basicamente. E nessa terra abençoada que se encontra o nosso protagonista, Postal Dude, que acaba morando nessa cidade por causa do seu emprego em uma empresa de desenvolvedores de jogos. Com ele mora sua parceira, The Beach. Você viu que é tudo meio sutil, né, as coisas. Nada muito violento e nem nada muito agressivo, né? Eles têm um relacionamento totalmente tóxico e abusivo, né? Onde ambos se odeiam profundamente. E suas condições financeiras, moradia e alto consumo de crack são tempero para essa relação, né? Então a gente tem aí um casal muito feliz um com o outro. E o Postal Dudo sendo nosso protagonista aí. Aí que é bem feliz com sua vida. Aí, bem tranquilo. Dude acorda em uma maldita manhã de segunda-feira em seu velho e destruído trailer. Com o ar-condicionado quebrado, quintal todo cagado pelo cachorro, o carro não dá partida e uma ressaca do caralho. Aos berros, The Beach pede carinhosamente que ele faça algo de útil em sua existência imbecil e vá até a cozinha, na geladeira, e pegue a lista de seus afazeres. Todo puto, Dude pega a lista e assim começa a sua jornada, ao seu cotidiano desgraçado. Então a gente já começa aí com uma premissa de um jogo, né? A história dele começa assim, esqueci que ia falar aquela história, mas eu acho que vocês entenderam que eu comecei a falar ali, que vocês estão bem-vindos ao paraíso, começou a falar do jogo, né? Vamos colocar alguns pontos que, para quem não tem conhecimento da palavra em inglês, ou também não tem um real significado do conhecimento, que tem uma delas que é mais conhecida, que é bitch, né? Bitch é uma palavra da língua inglesa que significa literalmente cachorra, cadela, puta. Dentre vários significados de gíria, o mais conhecido é a forma pejorativa usada para ofender uma pessoa, geralmente uma mulher agressiva, irracional, maliciosa e controladora. Talvez essa última parte é o que descreve mais the bitch. É uma moça, uma mulher, que controla aí, totalmente controladora e totalmente agressiva. Talvez não seja irracional, cara, porque normalmente quem é controlador, ele tem sempre uma ideia, uma racionalidade por trás. Então aí temos aí o perfil da The Beach, que é a parceira dele, onde começa o dude a ter que sair de casa e fazer as coisas que ele tem para fazer. E o dinheiro para comprar o crack também, né? E eu acho que o termo mais centralizado nos Estados Unidos, que é o termo postal. O postal, ele tem um significado em inglês que descreve uma pessoa que se torna extremamente violenta e de forma incontrolável, assim, depois de alguns eventos aí que aconteceu na vida. Então, basicamente, descreve aquela pessoa que ela se torna uma pessoa totalmente violenta por causa de fatos que acontecem na vida dela. Não tirando o fato que o jogo também fala que o Postal Dude, ele é psicopata, então ele não tem empatia por ninguém. Então aí já ajuda já dentro desse negócio. Aí tem a questão de querer ser superior a todo mundo e tal, não sei o quê. O que representa bastante a psicopatia, né? Então basicamente é isso sobre a história. Eu acho que vocês têm que saber. Você tá no cu do mundo, você é puto com todo mundo, porque você odeia morar naquele lugar. Você não tem condições de... Você só ganha dinheiro pra usar droga, basicamente. Então você tá lá. E, cara, deixa eu também falar uma coisa. Eu esqueci de falar todos os processos que a gente fala antes disso. Então você já viu, né, que quando sai um episódio que só sou eu que falo, é totalmente invertido as coisas. Mas vamos lá. Postal 2, ele foi desenvolvido pela Running with Scissors. E a publicadora foi a Whiptail Interactive. O diretor é o Michael J. Rydell. E os produtores são o Vince Desi e o Michael G. Rydell. Tem projetista, que é o Michael também. Nathan Fouts e o Steve Wilk. O escritor é o Steve Wick. Ah, desculpa, não é Wilk, é Wick. O programador foi o Michael também. O artista é o Josh Leschlinter. E o Geoff Neely. Tá. O motor utilizado é a Unreal Engine. E a série é da Postal, né? Ele saiu para Windows, Mac OS e Linux. O lançamento do Windows dele foi em 2003, cara. 14 de abril de 2003. E pro Mac OS também, ele saiu em 2004 e Linux em 2005. Ele é um gênero de primeira pessoa, um FPS. E tem elementos de mundo aberto, né, nele, não sendo realmente mundo aberto, a cidade aberta, né, um sandbox seria mais dentro dessa descrição do que seria o jogo, né. E ele pode ser jogado como um jogador, que eu acho que é a principal campanha dele, né, onde que todo mundo joga ele pelo motivo, e tem um multijogador também, que é um multiplayer. Eu contei história, o Wikipedia dele, basicamente, a gente faz isso, a gente lê o Wikipedia. Vamos falar então sobre os gráficos desse jogo. Cara, ele é um jogo de 2003, na época que PC, jogos de PC, eles são bem independentes, tá? Então por isso que vocês não viram nenhum nome assim, muito famoso de grandes produtoras aí, porque naquela época... O começo, né, assim, ou um pouquinho mais pra frente, é o começo ainda do PC. Porque a gente vale lembrar que a Steam é responsável, eu acho, que o reconhecimento do PC como uma das principais formas de se jogar jogos, né, eletrônicos. Então, esse daqui é um jogo que ele tá pós, hein. Ele tá pós, não, pré. É antes da... dos jogos AAA, jogos feitos por grandes empresas saírem. Então, Os gráficos dele, cara, são bem limitados pra época, tá? Assim, você tem coisas assim que rodam em alto gráfico, mas como que a gente tá falando de pequena empresa, então não tem nada muito com efeito, sabe? Muito repetitivo os lugares, as cores são bem primárias utilizadas, sabe? Mas a violência tá lá pra pintar as coisas, né? Pedaços de corpos, braços, tudo cortado, pedaços de um monte de coisa. Você consegue até aumentar, né, a quantidade de sangue, as coisas que aparecem. Mas tudo feito de uma maneira bem rústica, sabe? E nenhum tipo de... não existe nenhum tipo de coisa sofisticada dentro do jogo. Então, os gráficos dele são bem fora de data, né? Eles ficaram lá no passado, como esses jogos que saíam para PC... Eles eram muito diferentes, né, dos que saíam para consoles, né? Porque os que saíam em consoles, eles tinham um controle de ser muito violento ou com muito gráfico violento. E os jogos PC, eles eram os jogos que saíam para pessoa dodói da cabeça, basicamente. Não que não tinha jogo educativo ou jogos que não tenha tanta violência assim. Mas os jogos violentos e totalmente errados, assim, de cabeça, é os que saíam pra PC. Então, basicamente, esse jogo, ele tem bastante disso, cara. Ele tem essa violência gratuita, né? Então, você vai ver muita violência, coisas que, tipo, é totalmente erradas de, de seguir. Então, até quando você abre o jogo, ele fala isso, né? Ele fala que tudo aqui é apenas um videogame, tá? Tudo aqui não é pra levar a sério. E é como se fosse um exercício mental de como você seria se fosse um psicopata, não se portasse com ninguém. E é isso, cara, basicamente. Então tem muita violência, ilustração de violência. E é isso, cara. Sobre os gráficos, basicamente é isso. Eu coloquei um pouquinho de outras relações aí dentro, mas só para vocês terem uma noção do que o jogo quer demonstrar visualmente com sua proposta. E também com os seus gráficos aí, que são limitados pra época, né? Nada que, tipo, ele é entre Half-Life 1 e Half-Life 2, mas muito mais próximo pro 1, então é mais ou menos isso, tá? Apesar de Half-Life 1 ele ter muito detalhe, muita coisa diferenciada, assim, mas eles usam muito de elemento de repetição, que nem esse jogo usa também, no postal. Relembrando também que ele tem muitas coisas assim, que você consegue fazer dentro do jogo, então vamos falar que tipo, mas os tiros eles são todos iguais, parecidos, você nem vê o projeto direito, quando você atira atira de bazuca, um projétil voando lentamente, sabe? Então eu não sei muito bem se tudo isso foi feito apenas como efeito cômico, ou realmente se isso faz parte do humor dentro... do efeito cômico ou alguma limitação, né? Porque os efeitos de sair fumaça, essas coisas, não tem quase nada. Enfim, tô falando quase 2 horas sobre gráfico aqui e não tô pulando esse assunto pra... tocando esse assunto pra frente. Então, sobre os gráficos é isso, cara. Sobre os gráficos é isso, basicamente. E agora a gente vai falar sobre o som. Cara, o som do jogo é bem limitado, tá? Ele não tem muita coisa, assim. Música do jogo é quase inexistente. Então você vai ter o som das pessoas conversando, ainda tem a dublagem. A gente consegue tomar em consideração isso. Mas são falas repetidas, fora de contexto, assim, que acontecem entre os NPCs, às vezes. As vozes são muito mal dubladas, sabe? E dá até um charme pro jogo, né? Essas questões de você não ter um profissional fazendo a dublagem. A voz do Dude, ele é bem fria e fora de contexto também, quando ele vai falando as coisas também. Isso reflete um pouco sobre o personagem também, que ele é esse cara introvertido, mas que quer ver o mundo pegar fogo. Então acho que reflete um pouco essa questão da falha de ter dubladores fazendo, né? de não ter profissionais, né, fazendo esse tipo de dublagem. Os sons, os efeitos sonoros são bem, assim, bem medianos. O som dos tiros são bem fracos, assim, não se contemplam nada como tiro de verdade, ou te dão vontade de dar tiro mais por causa do som, sabe? A mesma coisa eu digo pro gráfico. Então eles ficam muito nessa questão de tipo low budget, né? Pouco custo para ser feito, então os caras fizeram o jogo nisso. Então o som, ele também não é muito bom, cara. E é isso, cara. Sobre sons é basicamente isso, já até falei demais. Os gráficos também. E, cara, como joga o jogo, mouse e teclado, regras básicas de FPS primordiais, assim, WSD para mexer o personagem, mouse você mexe a mira do personagem, você tem o tiro principal, você tem os números que escolhem as armas, você pode usar o scroll do mouse também, ou aquela rodinha do mouse, e você tem os itens que você consegue abrir no tab, você aperta o tab, ele abre uns itens de seleção rápida. Ou você também pode apertar M, tem uns shortcuts, né? Dá pra jogar no controle também. E é isso, basicamente é isso. Você tem o ESC pra ele entrar no Options, essas coisas. Então é basicamente controle de FPS, você não vai se fugir muito disso. Logo quando você abre o jogo, você já vê que o jogo te dá as informações que cada controle faz. Ah, o R, você abre a braguilha pra mijar nos outros. O E, você usa os itens que você está selecionado. E basicamente é isso sobre os controles deste jogo. Cara, eu acho que o jogo, o que ele brilha é em sua jogabilidade. Ele é um FPS, cara, bem travado. Você atira nas coisas, é como se o cara não sentisse nada, ele fica travado. Parece que você tá atirando numa pedra ou num pedaço de pau, não se mexe até morrer. Então isso te dá um descontentamento na questão de jogabilidade dele, de sentir que você tá acertando alguma coisa. Eu acho que o FPS, ele tem muito disso, sabe? Ele tem uma questão... que quando você dá um tiro, você tem o inimigo, onde você acerta, tem aquele impacto. E quando você toma tiro também tem que ter esse impacto, sabe? Esse jogo não tem isso, sabe? Então isso faz com que ele seja um jogo duro demais, cara. Muito duro nesse aspecto, sabe? De jogabilidade de FPS, sabe? Ele fica muito para trás, mesmo jogos que eram lançados antes dele. Porra, o Doom, se você desse um tiro no monstro, mesmo que ele não tivesse muita movimentação, ele tem uma reação aqui. Então é uma coisa que você consegue ver isso. É muito bom isso daí. Mas esse jogo não tem muito disso. Mas o que ele tem de bom, eu acho que é a ideia dele, né? É uma ideia muito errada de ver o mundo, né? Tipo, você quer destruir tudo e todos. Mas esse jogo, ele te traz essa liberdade. Então, além de você estar no mundo aberto e você conseguir fazer várias coisas nele, porque você tem as missões lá que você tem que fazer, lá que a The Beach te deu. Mas necessariamente você não tem que ir nesses locais. E cada ponto da cidade tem uma coisa bizarra acontecendo. Então é um jogo que você tá numa cidade onde não só o protagonista é maluco, todo mundo na cidade é um bando de maluco do caralho. Apesar de você ter uns NPCs que não tem nada a ver com isso, mas as coisas que acontecem lá dentro dessa cidade são muito bizarras. Então o jogo, ele não se leva a sério nesse aspecto. É totalmente para você levar na esportiva as coisas, não fazer nada que o jogo manda se fazer. Porque, eu já ouvi reviews desse jogo. Se você quiser fazer as coisas do jeito normal, você pode. Você não pode. Você pode até esperar na fila, tal. Porque acontece, né? Você tem que ir lá no supermercado pra pegar um leite. Só que chegando lá, você pegando leite, você tem que enfrentar a fila. Você pode matar todo mundo e sair fora. Você pode pegar a fila. Mas se você pegar a fila, vai acontecer alguma coisa de anormal, que todo mundo vai começar a atirar em você e tal, não sei o que. Tem até como você ser pacífico e tentar desviar de tudo e sair correndo. Também tem. Mas eu acho que essa não é a proposta do jogo. Isso seria um efeito de você fazer o jogo totalmente no modo pacífico, que eu não sei se é possível. Mas a ideia do jogo, em sua gameplay, é trazer essa loucura e meter bala em todo mundo com elementos de FPS, né? Tudo bem limitado, tá? Você não tem muita interação com o mundo em si, na forma de RPG, de falar, sabe? Você encosta nas coisas, elas reagem, sabe? Então, as coisas que você vai conseguir fazer nesse jogo é comprar itens com certos NPCs. Você não consegue interagir com as pessoas em si. Você interage com elas, matando elas, basicamente. Mas só alguns você consegue realmente interagir, pagar uma multa, conversar, que fazem parte da missão em si, né? Mas tanto que o botão ele não interage com as coisas, ele apenas usa o item que você tem. Então, esse jogo ele tem esse âmbito antissocial também. Basicamente, sobre gameplay, é isso que o jogo te oferece, né? Uma caixinha de coisas filhas da puta acontecendo lá dentro. Você faz o que você quiser, mija nos outros, mata, caralho, é quatro. É muito foda. Você vê as coisas acontecendo lá dentro também, que são bizarras. Então essa eu acho a premissa do jogo. Que na época, os jogos de PC, eles tinham essa diferença, né? Eu acho que eu já expliquei também aqui nesse podcast. Que é tipo, os jogos PC, eles saíam mais fora da casinha. Eles eram mais violentos, falavam sobre mais coisas que não são tão normais assim e erradas, né? Que é no caso desse jogo. Vamos falar então sobre o jogo em si. Eu acho que eu já falei basicamente tudo que o jogo, até misturei algumas coisas, né? O Postal 2, ele é um jogo divertido pela sua ideia. E ele consegue até te prender, porque você chega e fala, cara, mas é só um jogo, ele é meio aberto, assim, você só tem as questões de fazer o que você quiser, que nem o que eu acho que é a ideia do GTA, tá? As ideias do GTA, eu acho que casam muito com esse jogo, porque você tem lá as missões, mas você consegue fazer o inferno que você quiser dentro desse mundinho aí que você tá. E eu acho que esse jogo não sai muito disso, sabe? Você pode criar o caos, logicamente que o GTA você tem muito mais coisas, né? Você consegue dirigir carro, fazer as coisas. Esse jogo você fica apenas limitado na sua gameplay tradicional de é só FPS. E é isso, cara. Então acho que a ideia do jogo é trazer essa questão de tipo, seja um psicopata maníaco matando todo mundo, a experiência disso. E a ironia de ter trazido isso pro Natal. Até eu acho que a época que acontece esse jogo é próximo ao Natal, porque tem uma missão que você tem que pegar a árvore de Natal, né, pra pôr na sua casa. E quando você joga, quando você joga esse jogo perto do Natal, tem alguns personagens que usam gorrinho de Papai Noel. Só que eu acho que é só na versão de Steam que tem essa diferença. Ele tem até uma DLC. Ele tem um jogo, ele tem uma missão depois da primeira campanha, que basicamente a primeira campanha é você sobreviver os 5 dias da semana, de segunda até a sexta-feira, e depois ele sai o sábado e o domingo também, e você tem as outras e o DLC também. Então é muito legal, eu acho que as propostas. Mas o jogo, ele é muito, que nem eu falei, ele é muito duro como FPS, cara. Tudo é muito mal feito na questão do FPS. Eu acho que você tem o prazer de fazer tudo que você quer, mas como as coisas respondem, essa dureza dos personagens de não ter a reação das balas quando você tá atirando, eu acho que tiram muito a graça do jogo, sabe? Pra algumas pessoas. Mas mesmo assim, ele se torna um jogo divertido. Eu joguei ele no hard, então eu acho que essa dureza ela é mais... você consegue ver melhor isso, né? Porque os personagens demoram mais pra morrer e você vai ser, tipo, mais atingido. Já que no normal eles morreriam mais rapidamente, então provavelmente vocês devem ver isso se você jogar no normal. com menos frequência, né? Essa dureza que eu tô falando. O som também é muito mal feito e tal. Eu acho que pode dar, tipo, culpar muito as pessoas que fizeram o jogo, porque eu acho que é a falta de recurso mesmo que faz isso. As músicas do jogo são bem limitadas, até a intro, a tela inicial do jogo não tem música nenhuma, sabe? Então o jogo não tem música nenhuma, basicamente. E, cara, minha nota do jogo, vai ser 8, cara. Eu acho que é um jogo que ele, com a ideia, ele consegue comprar muitas pessoas. Mas a execução dele podia ser muito melhor, mas muito melhor. Não sei se tem a ideia de ter algum remake. Nem sei se daria pra fazer um remake, porque ele tem muita ideia errada, muito coisas que você não pode fazer na vida real, né? Que é desde outras pessoas, machucar outras pessoas, urinar nas outras pessoas, pegar um gato, socar uma 12 no cu do gato pra usar como silenciador, sabe? Ou outras armas. Matar cachorro. Então o jogo ele te dá essas liberdades, apenas você é o limite delas, apesar que humanos você é mais obrigado a querer matar eles, porque eles estão querendo te matar, basicamente. E é isso, cara. Minha nota é 8 pro jogo. Eu acho que eu já falei demais, já fui confuso demais. Então, eu acho que eu posso finalizar aqui falando pra vocês que a gente tá. O Controle 3, né? Ele tá disponível em várias plataformas aí, desde Spotify, Deezer, iTunes. A gente tem o nosso site principal, que eu aconselho a vocês a entrar, né? Acho que o site principal é onde tem todos os episódios ali. Tudo bem bonitinho, bem feito pra vocês. Você tem que ter uma barra de pesquisa aí que você pode pesquisar seu jogo favorito para ver se a gente já falou sobre ele em algum podcast, em algum dos nossos podcasts. A gente também tem a nossa chave Pix, se vocês quiserem ajudar a gente aí. A gente está precisando de ajuda, sempre precisa, né? A gente não consegue captar o dinheiro que a gente queria ou gostaria de a gente largar nossos empregos, basicamente. Mas a gente faz isso daqui também por coração, né? A gente já tá aí já há mais de 200 episódios, a gente faz porque a gente gosta de fazer e trazer nossas experiências para vocês ouvintes, né? A gente tem a nossa chave Pix, né? Que é controle 3 oficial, controle 3 numeral, né? O 3. Controle 3 oficial @outlook.com, né? Lá também no site tem um QR Code para Pix, né? Que é a mais agilidade aí para você mandar o Pix pra gente. E se você quiser compartilhar, eu aconselho bastante compartilhar o nosso podcast para mais pessoas escutarem a gente falar sobre os joguinhos favoritos aí de vocês ou não, ouvir a gente falar bosta. E basicamente é isso, cara, sobre o episódio dessa semana. Eu agradeço a vocês ouvintes por estarem aqui e tchau.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.